Essa não é a primeira vez que você vem à Europa.
Não.
Você já viveu aqui, né?
Na verdade, eu venho um mês para fazer um livro em Portugal, mas eu venho com absoluta frequência desde 2003, por conta dos meus de publicações aqui na Europa, né? Comecei em 2003 com um livro publicado na Itália, e daí para cá eu tenho vindo duas ou três vezes por ano.
Exatamente, isso que eu queria entrar agora no assunto é o primeiro livro que você publicou na Europa, assim, foi traduzido para quatro idiomas, Eles Eram Muitos Cavalos. Como é que você conseguiu chegar aqui na Europa com uma obra sua?
Bom, em 2001 eu publiquei um livro chamado Eles Eram Muitos Cavalos, e esse livro no Brasil ele teve uma repercussão muito boa. Ele ganhou os melhores prêmios do ano que foi publicado, logo ele teve várias outras edições e despertou interesse inicialmente na Itália, em 2003, quando ele foi publicado pela editora em Milão. E depois ele foi publicado na França para edição Métellier, e ele teve uma visibilidade muito grande na França, o que acabou chamando a atenção de outros países, né? Então ele acabou depois indo, ele foi publicado em espanhol na Argentina e na Colômbia, agora saiu aqui na Alemanha, e no ano que vem ele sai na Croácia e nos Estados Unidos. Então, assim, ele quase que por si próprio ele seguiu um caminho, né? E depois ele trouxe os outros livros, quer dizer, os outros livros que eu publiquei posteriormente começaram também a ser publicados na Europa também.
Certo. E pelos artigos que eu li, eles ressaltam, os artigos publicados, por exemplo, em alemão, eles ressaltam bastante o lado social, do livro. Inclusive você teria dito assim que é uma tentativa de falar também da vida, nos centros urbanos, assim. Isso até então não era feito no Brasil?
Não, sim, era feito, mas eu acho que talvez eu traga de novidade, se é que é uma novidade, é o fato de eu passar um pouco os olhos numa determinada classe social que nunca foi privilegiada na literatura no Brasil, que é a classe média baixa. Porque a literatura brasileira sempre tratou da classe média alta e de bandidos. Curiosamente, nunca tratou do trabalhador. E então eu fui, talvez o que possa ser um pouco diferente no que eu faço, é que eu vou exatamente pegar esse universo do trabalho, né, e discuti-lo, só que a partir de uma visão não naturalista, que também as poucas vezes que foi tratado isso foi tratado de uma maneira muito naturalista, e tentando trazer uma linguagem diferenciada, também uma psicologia diferenciada para esse universo.
E o livro é composto por várias histórias, pequenas histórias. Como é que você fez para se inspirar ou para obter essas histórias? Assim, elas saem do teu cotidiano em São Paulo?
Eu cheguei em São Paulo em 1990 e fui trabalhar como jornalista, né? E no meu trabalho como jornalista, eu comecei então a ter esse contato com o dia a dia de São Paulo, né? E eu comecei a pensar, o dia que eu for escrever um romance, eu queria começar a fazer uma experiência de linguagem aqui, a partir da cidade de São Paulo. Então, assim, quando eu decidi finalmente sentar e escrever esse livro, ou seja, cerca de 10 anos depois que eu cheguei em São Paulo, muitas das histórias eu já conhecia, outras histórias já tinham me sido contadas e outras eu vivenciei, né? Então, na verdade, o que eu fiz foi um pouco fazer um mix dessas coisas todas e transformar isso num romance.
Trazendo, vamos dizer, a sua profissão para um contexto europeu. Aqui a gente vive num país com um grande número de editoras, também programas assim, oficiais de apoio ao escritor, de intercâmbio cultural, etc. Agora, no Brasil, a realidade é diferente. Como é que foi para você, né, iniciar essa profissão de escritor?
Quando em 2003 eu resolvi largar o jornalismo e me dedicar exclusivamente à literatura, e quando eu digo exclusivamente, quer dizer, eu não fui fazer nada paralelo como ser roteirista de cinema ou de televisão ou fazer freelas de jornalismo, não. Falei, eu quero me dedicar exclusivamente mesmo à literatura. Foi um pouco escândalo entre meus amigos e meus conhecidos, porque eles falavam, puxa vida, isso não vai, é difícil, não vai dar em nada, porque ninguém faz isso. Só que, talvez assim, por coincidência, quando eu comecei em 2003, o universo dedicado à livre leitura no Brasil também começou a mudar um pouco. E em 2003 é o ano que começam a famosa Flip, que hoje é conhecida internacionalmente, né? Em 2003, quando a primeira edição dela, eu fui convidado para participar. E daí para frente, começaram a haver uma série de outros festivais e feiras literárias inspirados nessa inicialmente. Como era um dos poucos autores que estavam disponíveis para viajar para todos os lados, então eu acabei inaugurando quase todas as feiras de literatura que existem no Brasil. Se você for ver lá, a primeira edição dela sempre tem meu nome lá. Mas era simplesmente porque eu estava disponível, né? E de lá para cá as coisas melhoraram muito, porque aí também eu comecei a ser solicitado para viagens internacionais e tal. Então eu acabei ganhando uma visibilidade, o que me deu a oportunidade de realmente viver de literatura. Mas é difícil realmente, não é? É bem complicado.
Por que que é tão difícil para escritores no Brasil assim, conseguirem ser disseminados?
Então, primeiro existe uma questão que é básica, que a educação no Brasil nunca foi um direito, sempre foi um privilégio, né? Nós, até hoje, a educação no Brasil é de péssima qualidade, e ainda que hoje a educação seja acessível a todas as pessoas, isso tem que ser dito, antigamente nem era acessível a todas as pessoas, no entanto, ela continua sendo de muita má qualidade. E, portanto, quando você tem uma educação de má qualidade, você dificilmente consegue fazer alguém ou convencer alguém de que literatura ou ler é uma coisa importante, né? Então, isso de um lado. De outro lado, tem havido um esforço muito grande dos governos federais de compras de livros para bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, não bibliotecas públicas, também bibliotecas públicas, mas basicamente biblioteca escolar. Isso tem elevado as tiragens, quer dizer, tiragens que saem fora do mercado, bastante elevadas, por exemplo, 50, 70 mil exemplares, até mais, até às vezes. E o que isso acaba fazendo com que o mercado editorial brasileiro hoje seja muito dinâmico. Provavelmente deve ser um dos mercados mais dinâmicos do mundo hoje, seja o mercado brasileiro, que cresce de uma maneira exponencial. Tanto que as editoras europeias todas têm investido muito lá. Agora, ainda é, digamos assim, algo paralelo. Quer dizer, não é que. Deve ter aumentado, certamente aumentou o número de livros por habitante, certamente aumentou. Mas ainda é ridiculamente pequeno, né? A esperança reside no fato de que, a partir de um determinado momento, realmente a educação do Brasil melhore. E que as pessoas realmente passem então a dar valor à leitura.
Eu li que o seu trabalho também, que existe no seu trabalho uma tentativa assim de novos formatos, por exemplo, a disposição das palavras, palavras em itálico. É possível você ser criativo com a língua portuguesa, assim, além das ideias, né, que você, conta com ela?
Ah, eu acho que sim, eu acho que em qualquer língua, né? Nós temos uma vantagem em relação, por exemplo, no caso específico a Portugal, porque como nós nunca nos sentimos donos da língua, a gente tem uma relação com ela muito mais relaxada. Então a gente pode brincar mais com a língua, né? E como a gente recebeu influências muito fortes inicialmente das línguas indígenas do Brasil e das línguas africanas, e posteriormente de todos aqueles povos que foram para o Brasil a partir do meados do século XIX. Então, assim, é um laboratório vivo para você criar, né? Então, é só você estar atento, você estar aberto, você estar com o ouvido afinado, que você percebe nitidamente que há um campo vasto de experimentação da linguagem.
Mas você tenta criar uma forma diferente de narrativa, assim, ou se inspira também nos escritores clássicos do Brasil?
É que, na verdade, para mim é que eu parto de uma constatação quase óbvia. É que, para mim, é paradoxal você escrever romances hoje como se escrevia no século XIX, por uma razão muito simples. O tempo e o espaço da narrativa hoje são completamente diferentes do tempo e espaço da narrativa do século XIX. Quer dizer, se você pensar que no século XIX era possível alguém viver numa cidade, mesmo que seja uma cidade um pouco maior, e ela ter contato com toda a população que faz parte daquela cidade, e, portanto, você criar um narrador onisciente que sabe de todas as coisas que estão acontecendo, eu acho pouco provável você fazer a mesma coisa no século XXI. Quer dizer, um narrador que seja absolutamente consciente de tudo que está acontecendo à sua volta. Isso é falso para mim. Isso se reflete, no meu ponto de vista, se reflete também na narrativa, quer dizer, na escolha da narrativa. Eu trabalho eu tento trabalhar pelo menos com o tempo, não mais o tempo sucessivo, mas o tempo simultâneo, que é o que faz parte da nossa realidade
O que que
hoje.
significa isso, assim, são...
Significa que, por exemplo, antigamente você era capaz de perceber o mundo com uma coisa como consequência da outra, né? João sai de casa, João pega um ônibus, João vai para o trabalho, João trabalha, João volta para casa. É um tempo sucessivo. Hoje as coisas não acontecem dessa maneira, né? Quando o João sai de casa para ir para o trabalho, acontecem tantas coisas que independente dele ou outras dependentes dele, que não dá mais para você narrar desse jeito, né? Você tem que encontrar outras maneiras de narrar. E o que eu tentei no Eles Eram Muitos Cavalos, que está sendo publicado agora na Alemanha, e na série do Inferno Provisório, que começa a ser publicada no ano que vem na mesma editora aqui, exatamente é tentar compreender esse tempo que não é mais o tempo sucessivo e esse espaço que não é mais aquele espaço alargado, mas é um espaço dividido.
Você seguiria também uma linguagem jornalística, assim, rápida, pequenas frases e eu até diria assim, fazendo um paralelo ao cinema, né, que eles tentam também seguir essa linguagem do videoclipe e rapidez. Isso se aplica também à literatura?
Olha, aplica-se à literatura, não no meu caso. O meu, digamos assim, o enfoque básico é a literatura. Portanto, todas as outras linguagens me interessam desde que elas sejam literalizadas, né? Então, por exemplo, a linguagem jornalística, a linguagem do cinema, do teatro, a linguagem da publicidade, enfim, todas as linguagens me interessam, a linguagem da internet, mas todas elas são trazidas para dentro do livro como linguagem literária. Então, eu tento. Evidentemente, não sei se eu consigo, mas eu tento, em pouco espaço narrativo, ser profundo. Ou seja, a superficialidade, por exemplo, da linguagem do vídeo, por exemplo, assim, que mostra um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não mostra nada de profundidade, a mim é problemática. Eu tento fazer o contrário, quer dizer, a partir de poucos elementos, tentar aprofundar aquela realidade que eu estou querendo descrever.
Fala-se muito assim do fim do papel impresso, problema vivido pelos jornais, assim, como é que o escritor vive essa situação?
Eu não sei, eu acho que existe uma mitificação tanto do papel positivo quanto do papel negativo da internet. Por exemplo, eu vejo um lado extremamente positivo da internet para o escritor, que é. E aí estou pensando de uma maneira mais ampla essa palavra escritor, que é o acesso que você tem a coisas que você nunca teria se não fosse a internet, né? Ou seja, o acesso que você tem, isso no Brasil é importantíssimo, o acesso que você tem a livros clássicos que você não teria, porque você não teria grana para comprar, por exemplo. Outro, acesso que você tem, por exemplo, hoje existe um mercado paralelo de livros no Brasil, através dos sebos, através dos livros usados, que não entram na conta do mercado editorial brasileiro, mas deve movimentar algo quase tão grande quanto o mercado oficial, que é através da internet, né? Existe a quantidade de blogs, de twitters e de facebooks incrivelmente grande, é onde as pessoas exercitam a escrita delas. Portanto, esse é o lado positivo da internet. Quer dizer, a internet não mata o livro, ela auxilia o livro nesse sentido. Agora, o lado negativo é que realmente, assim, perde-se muito tempo na internet, né? Um tempo que poderia ser usado em outras coisas, não só para literatura, poderia ser usado para cinema, seria um monte de coisa, né? Mas isso tudo é normal, eu acho, porque é uma plataforma muito recente, né? E tudo que é recente ou tudo que é novo, a gente não sabe muito bem lidar com ela, né? Você fica meio zonzo se você, como é que você usa? Então, realmente, para mim, não sei se outros escritores preocupam com isso, assim, eu não me preocupo com isso.
Mas você próprio tem um blog, tenta assim dialogar diretamente com os
Não
leitores?
tenho blog, não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho absolutamente nada. Não tenho Facebook, mas não é por recusa à plataforma. É por uma razão muito mais simples e honesta. É que eu vivo de literatura. Então, assim, se querem que eu escreva, tem que me pagar. Os blogs não pagam, o Facebook não paga, o Twitter não paga, então eu não escrevo. Só por isso. Se alguém virar, não, eu vou te pagar para você escrever um blog, ok, eu escrevo.
Certo. E passando agora para o Inferno Provisório, assim, essa ideia de escrever 5 livros, o que que você propõe?
Então, na verdade, assim, quando eu pensei em escrever esses 5 volumes, que eles tentam abarcar a história política e econômica do Brasil nos últimos 50 anos, ou seja, do início do êxodo rural para o pós-industrialismo do final do século XX, eu tive muita dificuldade porque eu não sabia como discutir essa questão do ponto de vista formal. Eu tinha o tema, mas não sabia ainda como discutir do ponto de vista formal. E eu então escrevi o Eles Eram Muitos Cavalos para experimentar várias linguagens. E a partir da experimentação dessas linguagens no Eles Eram Muitos Cavalos é que eu parti então para esses 5 volumes. Eles mais ou menos eles englobam cerca de 1.000 páginas com personagens que não têm uma história linear, não têm uma história com começo e meio e fim, não têm personagens que conduzem a história do começo ao fim. São várias histórias absolutamente independentes. Cada volume pode ser lido independentemente e dentro de cada volume as histórias podem ser lidas de maneira que o leitor optar. A ideia é que ao final tenha sido feito uma espécie de um vitral, de um mosaico, em que essas questões que me interessam apareçam de uma maneira muito clara. Que sejam, que é uma pergunta, é a tentativa de responder uma pergunta: o que aconteceu com os brasileiros que tiveram que, em 50 anos, cumprir um papel que a história na Europa, por exemplo, levou 250 anos, que é essa passagem do mundo rural para o mundo urbano? Quer dizer, como que a violência dessa passagem, ela, sem dúvida nenhuma, ela estraçalha o indivíduo. Então, eu tentei construir uma história que é absolutamente individual para compreender o coletivo.
Você trata, por exemplo, dentre as várias histórias, também da corrupção, né? Um elemento presente, constante, desde
Sim,
o início da
mas
colonização.
a corrupção, ela aparece, mas ela aparece como um elemento do dia a dia do brasileiro, porque nós, no Brasil, temos a mania de falar assim: ah, a corrupção em Brasília. E nós esquecemos que no dia a dia nós somos
Então, o
corruptos.
famoso jeitinho
Pois
brasileiro,
é, por
o
exemplo.
negócio de levar vantagem.
Por exemplo.
Então, ou
Entendeu?
seja, isso faz parte da nossa psique.
Eu acho que faz parte e eu acho que isso que nós temos que tomar consciência. Porque não adianta nada eu reclamar que um político em Brasília rouba se no dia a dia nós fazemos atos igualmente estranhos como esse.
Então seria assim, uma descrição de um povo decadente, assim, na sua opinião?
Eu acho que seria uma descrição, digamos assim, honesta de como que eu vejo as pessoas no meu país. Isso não significa que nós sejamos melhores ou piores. Isso não significa que nós tenhamos uma índole negativa ou positiva. Significa apenas que naquele momento, aqui é um retrato de um determinado momento, e este momento, talvez pretensiosamente, que eu gostaria é que o leitor pusesse a mão na consciência e começasse a pensar em que medida ele também é responsável por que o Brasil esteja desse jeito. Porque esse é o grande problema de nós brasileiros. A gente sempre coloca no outro a responsabilidade do estado em que o país se encontra. Nós nunca somos responsáveis por nada. Sempre alguém é responsável por alguma coisa.
E passando agora para a sua, eu acho que é a última obra, né? O Estive em Lisboa e lembrei de você. Mas do que trata esse livro?
Então, esse
Já é uma
livro.
volta para o continente mãe?
Não, na verdade, é uma volta sem volta, porque é a história de um trabalhador ilegal em Portugal, um trabalhador brasileiro, né, em Portugal, e mostrando assim que a Europa não é muito diferente do Brasil. Quer dizer, talvez para um europeu sim, mas não para quem imigra, né? O imigrante sempre ele está lascado. Em qualquer lugar que ele esteja, ele está com um problema. Então é a história de um imigrante que vem para Lisboa trabalhar. Ele não tem a menor ideia de onde ele está. Ele não tem a menor ideia dos problemas que ele vai enfrentar lá. Ele acha que ele vai chegar rapidamente, conseguir uma grana e voltar para o Brasil, como os imigrantes em geral, né? E, no entanto, não é assim que as coisas ocorrem. Eu ouvi uma frase durante essa viagem que eu achei maravilhosa e que eu vou passar a usar agora. É que os imigrantes húngaros usam uma frase que eu achei genial, que assim, eles falam que a imigração não é um problema, o problema são só os primeiros 25 anos.
Muito obrigado. Eles falaram isso? Mas dos migrantes ou
Sim, o
e
problema dos imigrantes são só os primeiros 25 anos, depois as coisas melhoram.
Nossa, mãe, isso é engraçado.